aí eu falei, não, pra não confundir com heavy metal também, porque existe essa merda.
Ah,
né?
Que isso.
Existe.
Eu tô acabando com o mundo.
Existe
reggae.
Não, você precisa fazer depois um episódio de reggae metal pra
existe.
Vocês.
Tô acabando com o mundo.
Sejam muito bem-vindos ao Metal Junk Box, no episódio mais do que especial do. Prende, puxa, solta. Eu tô falando nada mais nada menos de uma coisa que pode ser compatível com reggae metal. É stoner pra vocês, meus queridos. Bora lá, bora começar esse episódio. Fala aí, meus irmãos, como é que tá essa larica aí, Andrezão?
Já tá na mente.
Já, né?
Já tá na mente.
Esse cachimbo da paz aí tá bom?
Pois é, vamos lá, né? Falar de um estilo que 100% aqui hoje, os três adoram, né, velho? Piram sim. Pra caralho. Só não enrola e fuma.
Exato, então vamos derrubar os portões da Babilônia. Bora aí, como é que você tá, Daniel? Tranquilidade?
Tudo bem, já pronto pra derrubar os portões, já depois de ter dado um chazinho aqui pra ficar um pouco mais relaxado, né? Porque os públicos gigantes que escutam a gente tem que estar relaxado. E esse estilo que é incrível, né? E eu vou começar já.
O clamor popular, né?
Sempre, a gente tem que ser bem popular. E, cara, stoner, tipo, acho que é um dos estilos que eu mais gosto. Dá pra chamar de stoner rock, stoner metal. E é um estilo, cara, é uma fusão. É uma mistura de doom, rock psicodélico, acid rock. Dá pra misturar com sludge, que também é meio parecido, né? O sludge é um pouco mais pesado, um pouco mais lento. E o stoner é aquela coisa mais anos 70, mais psicodélico doidão.
É o doom, né? Stoner doom.
E também tem a questão da maioria das letras, é tema de uso de drogas, ou o deserto, que era parte de onde surgiu nos Estados Unidos. E vamos pra historinha.
Deserto,
né?
E droga, né?
Deserto e droga. Não tem nem mais nada pra fazer no deserto, espetáculo. Você quer ficar usando droga,
né? Toma um ácido, né? Tipo aquele Medo e Delírio, né? O filme.
Sim, vê uns cactos ali, vê uns lagartinhos andando.
Tapa na pantera, né? Fuma aqui, toma um chá.
Cara, o estilo, pra variar, né? Não tem como a gente nunca falar da banda que criou tudo, que é o Black Sabbath, né?
Então, ah, vamos no peito, então. Todo mundo.
Com certeza. Dá pra voltar nos anos 70, falar que o Ozzy criou o stoner, mas apesar de ter algumas pessoas que falam também que tem o Blue Cheer, que é uma banda dos anos 60, 70, de rock psicodélico. Mas, vamos ser honestos, quem criou mesmo essa porra foi o Kills e o Sleep. São duas bandas que praticamente criaram. E dá pra ser ainda um pouquinho mais escroto e falar que, na verdade, foi uma pessoa que criou, que foi o Josh Homme.
Eita.
Que o cara tava no Kills, foi lá, criou o Kills, aí depois saiu do Kills, foi fazer o Queens of Stone Age. E aí essa porra popularizou e virou um estilo que, cara, muita gente começou a ouvir. Com Clutch, The Sword, Monster Magnet, Graveyard, Cadáver e por aí vai. E diria que esse foi o que popularizou. E a outra que é o ter os deuses... Que é o Sleep, né? Que o pessoal idolatra os caras como, tipo, as entidades mestres de Stoner.
Merecidamente.
Se você fuma maconha, você tem que ouvir Sleep.
É o Dream Theater do Stoner.
Exato. E que tem as músicas que... Eles dá pra chamar de Doom também, porque tem umas músicas de 15 minutos.
Sim.
Mas é o que ficou com o clássico. E depois isso daí diversificou, né? Que sempre começou nos Estados Unidos, obviamente, mas depois foi pra Inglaterra, Alemanha e sempre tem que ir pra Suécia, né?
É, com certeza.
Mas não falha.
Dessas aí de começo, o que vocês...
Cara, só pra pegar também esse lance, né? Porque, tipo, eu vejo muito... O Black Sabbath tem esse lance, né? De ter feito muita coisa stoner sem saber que era stoner, que era, né? Fazendo ali...
Criaram todos os...
O Black Sabbath é o maior pai bastardo, de filhos bastardos da história, né?
De vários estilos, né? Vários estilos, incluindo o Doom também. Então você pode colocar aí o Stoner Doom totalmente...
Não, mas tem a melhor puxada da história do metal, né, cara? Aquela tossida clássica,
do Tony Iommi, né? Puxando um belo Doom Bass. E, cara, assim, eu também vejo algumas coisas, sinceramente, eu acho que o Stoner pegou algumas influências do próprio Jimi Hendrix, né? Nessa pegada ali... Totalmente do ácido, Queen ali. Cara, Bloody Oyster Cult é uma banda que tem muitas passagens de stoner dos anos 70 que me pega. O próprio Cream, né?
Uhum.
Pô, um dos melhores power trios da história. Então você tem muita referência ali, principalmente nos anos 70, que só tinha droga boa, né, velho? Então não tem como fugir muito dali.
Era descoberta, né?
É, total. E cara, é legal, eu concordo plenamente. Eu acho que não tem como. A Califórnia é o berço do Stoner. Kills You Sleep são as duas bandas. Colocaria aí também o Monster Magnet, depois de algum tempo,
sim,
como um dos pilares e uma das bandas que eu mais gosto de Stoner também. E cara, vou te dizer, uma banda que é muito pouco falada, talvez, no Stoner, porque se encaixa no grunge, né? Que é o Soundgarden.
Pois é.
Cara, eu ia falar disso, eu tenho muita dúvida.
É? É. Eu não considero o Soundgarden uma banda de Stoner, naturalmente. Mas eles entregaram muita coisa de Stoner, sem saber, sim, até, talvez, que... Pô, se houve aquela... Old China, a música...
Uhum. Sim, tem elementos, claro que sim. Claro que não dá pra falar que é uma banda de Stoner, porque não era, né? Não. Mas que trouxe ali essas coisas, principalmente essa música, com certeza, cara. Você não tem,
como o Black Sabbath não era uma banda, né, de Stoner.
Não era, mas o Black Sabbath é aquilo. Em cada disco que ele fez, ele trouxe inovação, né? E cada inovação que ele trouxe, ele criou uma nova legião de fãs, porque ele criou novos subgêneros. Não deu o start, mas ele deu a bênção, né? Então, basicamente, é mais ou menos por essa linha de pensamento. Mas sim, cara, considero, sim, tem muitas influências ali, cara. É aquilo, e foi sem querer. Não foi intencional, acho eu, que não era a intenção deles fazer algo nessa pegada. Aconteceu.
É, afinação baixa, né, velho? Aquela coisa, andamento mais lento.
Sim.
Setum são várias drogas, letras interessantes.
Vamos lá, vamos continuar, né? Depois dessa intro do nosso querido Daniel, da nossa passagem aqui, que o Andrezão trouxe aqui uma puta falando do Soundgarden e tudo mais. Cara, eu queria saber de vocês o que vocês acham também, que é o que caracteriza muito o som do Stoner. É os riffs, são as letras, é a mistura de tudo, é a ambientação, é a levada que é, a forma mais arrastada, mas ao mesmo tempo com riffs bem, bem marcantes, né? Com aquele riff bem marcado do que traz o Stoner. O que é que pra você é um Stoner raiz?
E você já respondeu?
Já respondi, mas pode ser que vocês tenham outra opinião também, né?
Vamos lá. São os riffs, a pegada, as letras, tudo isso. A
atitude.
Cara, afinação.
Pouca gente no palco.
Eu acho que também uma coisa que eu gosto pra caralho, só pra tirar do que você falou, né? Que é a questão, sim, das artes. Cara, as capas de CD de Stoner são das mais animais que tem. E aí depois a gente vai falar de algumas bandas que, cara, merecem menção honrosa, né? Mas pra mim, cara, é por isso que é difícil de saber essa diferença do Sludge, né? Porque tem muitos, sim, riffs parecidos. Então, se você pensar só nos riffs, eu não sei, tá, é a mesma coisa. Agora, pra mim é o conjunto da obra.
É, a arte, você tocou num ponto fulcral, assim. Né? Geralmente a arte é propriamente esse lance do viajandão, né? E essa pegada do ácido também, que tá bem, né, bem caracterizado no Stoner. Então isso faz com que também seja uma das características principais. Todas as bandas, você vai pegar assim, cara, capa de álbuns de bandas, pô,
é a minha banda do coração, show à parte. Assim, as capas deles são animais.
É. E não só, né? Todas elas. Então, desde Orange Goblin, todas, cara. Eu acho do caralho. Tirando a última do Red Fang.
Criatividade tava mil.
eles compensam pelos
pois é, cara.
Não, incrível. E é isso, né, cara? Falando de Barones, né, cara? Porra, eu acho que é uma das nossas bandas aqui em comum, que todo mundo gosta pra caralho e se amarra.
Sim.
Né?
Cara, Barones, primeiro que é uma das bandas que de eleição pra mim, que eu tive o prazer de ver eles ao vivo aqui em Lisboa, e eu acho que o André também viu, não viu, André? Ou Barones, enfim. Nós vimos e um show espetacular, cara. Primeiro que a banda tem uma presença maravilhosa, a baixista da banda é incrível, cara. A energia que eles passam no show e as letras e toda a forma como eles compõem, eu gosto muito do som deles. Eu acho que é um Stoner bem atual. Bem, eles conseguem se inovar bastante no que eles trazem, cara.
Uhum. Moderno, né?
Não, muito, bem muito moderno, né? Cara. Traz muito moderno. E diferente. Acho que a primeira música que eu peguei deles, o primeiro álbum que eu comecei a ouvir do Barones, e já foi o Yellow and Green, que eu peguei, foi de 2012. Quando eu escutei pela primeira vez a March to the Sea.
Caramba.
Cara, pirei. E eu falei, pô, deixa eu ouvir melhor essa banda aqui. Comecei a escutar mais coisas e até aí não deixei mais de ouvir Baroness e foi uma das gratas surpresas que o Spotify me trouxe, cara. Daquelas pesquisas aleatórias, uma banda puxa a outra. Já tava ali ouvindo um Red Fang, ouvindo outra coisa. Quando vê cair do Baroness, eu olha, deixa eu ver o que é isso aqui. Amor à Primeira Vista.
Mas tu lembra como é que você conheceu o Stoner? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar em Stoner? Ou a primeira banda que você ouviu? Você tem essa recordação?
Não, cara, acho que foi vindo. Simplesmente aconteceu, chegou uma hora que eu comecei a ouvir, só que eu comecei a gostar dessa sonoridade mesmo, do riff sujo, daquele riff carregado. E toda vez que eu escutava todo o Stoner, até hoje, eu sou muito fã de Dune, né? Que até teve um remake agora. Cara, eu sempre pensava assim, pô, se Dune tivesse que ter uma trilha sonora, tinha que ser feita pro Stoner, cara. Que acho que casa muito bem com todo aquele clima de areia e tudo mais, né? Deserto e toda aquela questão ali, ficaria muito foda. E, cara, pronto, foi basicamente nesse meio que eu comecei no Stoner. E depois não parei mais, depois a gente fomos a shows juntos, a gente assistiu o Red Fang também, que foi um puta show também, maravilhoso. Já escutava Red Fang, acho que Red Fang talvez foi uma das primeiras bandas que eu ouvi assim do Stoner.
Almoçamos ao lado deles.
Almoçamos, né? ao lado dos caras, perdi meu tênis no mosh, cara.
Nossa. Eu nem tava.
Os caras comeram uma. Mano, os caras comeram uma feijoada portuguesa e meia hora depois estavam tocando. É tá louco, cara. Mano. Tem que melhor condição.
Eles são maneiros pra caralho. Eu lembro de ter visto no show do Mastodon eles andando no meio do público pra assistir o show enquanto eles estavam esperando. Tipo, porque eles já tinham tocado, abriram pro Mastodon e ficaram lá embaixo tocando.
É, cara, sem falar que o Queen of Stone Age, só pra complementar também, acho que é uma das mais pops, né, cara? Uhum. Se for colocar assim do Stoner. Muita gente.
Mais comercial.
Sim. Ela começou com Stoner, mas sim, teve um monte de estilo, né? Não, eu acho que a gente tá andando muito, acho que podia pôr uma música pro pessoal ouvir, porque já falamos das 6, 7 maiores bandas.
É.
Qual que a gente botaria aí pra quem tá conhecendo, pra ouvir um pouco de Stoner? É. E depois a gente vai falar dos mais.
É, bom de Baroness, né, cara? March to the Sea. Vamos continuar depois dessa belíssima canção aí, que eu espero que vocês gostem. Pra quem não tem familiaridade com o Stoner, tá aí uma boa oportunidade. E o Baroness é um prato cheio pra você começar aí. Passar aqui pro Daniel, que tava com a bola da vez. Daniel, já que puxou o som aquela hora, mas continua aí, cara. Manda ver.
Eu queria fazer uma pergunta antes pro Daniel, porque eu te perguntei, mas como é que o Stoner chegou pra
você? Enrolado num baseado.
Foi provável.
Stoner, né?
Cara, eu acho que pra mim, eu gosto muito de blues, e eu acho que foi principalmente por causa do Clutch, que é uma, pra mim, é uma das melhores bandas de Stoner
total
da face da Terra. E, cara, tipo, eles têm um cover, Electric Worry, e, cara, essa música é um cover, assim, tipo, do Mississippi Blues dos anos 50, 60, foram evoluindo, tem milhões de covers, e a deles é do caralho, deu um peso, né, e aí eles começaram, tipo, tem vários CDs, tem a The Compliment também, que é outra banda do Neil Fallon. A voz do Neil Fallon tem uma presença que chama atenção, né? E eles quase saem do Stoner, né? Eles vão pra um rock, às vezes, em alguns casos. Sim. Mas aí de lá foi, cara, Red Fang, Mastodon, que também tá em tudo que é estilo. Eu lembro de ter escutado muito Graveyard, que é da Suécia, né? Que a gente já tinha comentado mais cedo, o pessoal da Suécia também tem. The Sword, que eu conheci na abertura do show do Clutch. Aí Bongzilla, e aí você começa a entrar num poço sem fundo.
Pois é,
Truck Fighters. Essa parte, né?
Você tem tipo, cara, Truck Fighters, Corrosion of Conformity, Karma to Burn. Dá pra ficar aqui horas falando nomes que não fazem o menor sentido. É uma banda de Stoner.
Cara, Truck Fighters foi a primeira que eu me lembro, se eu posso estar errado, mas que me pegou e que me abriu as portas. Porque aí eu ouvi pra caralho o Gravity, né? Gravity X. E me amarra Truck Fighters pra caralho, assim, né? Cara, até hoje. E aí foi a banda que abriu as portas, né?
Sem dúvida. E Truck Fighters tem o festivalzinho deles aqui também na Europa, né? Então.
Pois é, mas ainda existe, não, né? Os caras já acabou a banda, tá tudo...
não acabou? Não, a banda acabou, mas eles mantêm o festival e o selo.
Ah, que irado.
E eles estavam. Quer dizer, Covid ninguém sabe, né? Mas tinha festival, que nem tem o Desert Fest, que tem em Londres e na Califórnia, e acho que em Berlim. Tem uns festivais bons pra quem gosta de stoner. E o Truck Fighters tá... O Truck Fighters tá envolvido em um, e se eu não me engano agora eu preciso lembrar, o Baroness tá envolvido em um outro, mas eu não lembro o nome agora, que é um na Bélgica ou na Holanda. Ah, okay. Os caras fazem os próprios festivaizinhos, é bem, bem interessante.
É, isso, pô, em Portugal aqui a gente tem um festival que é até grande, cara, em Portugal, só de stoner, que é o Sonic Blast, que era em Moledo, agora teve que mudar porque a cidade já não queria mais, não, chega.
É muito tá maconha, muito pedrado.
Tem muito drogado aqui.
Muito nóis.
Drogados daqui.
E o Sonic Blast é um festival, cara, já tem alguns anos e eu sempre quis ir, assim, e ainda não consegui, mas é totalmente de stoner. Só stoner, não tem mais nada. O legal do stoner, cara, é que do mesmo jeito que a gente falou que o Doom, quem foi? O Shaib que falou que o Doom é tipo uma, um guarda-chuva, né?
Ele é, além de guarda-chuva, é como se fosse também o feijão, né, cara? Tá sempre acompanhando. Tá sempre ali. Tá sempre do prato, né? E o feijão arroz, também, cara. Né, cara? É, com a conjunção.
Ai, cara, começou a briga da vez feijão.
Quem vai pôr em cima, feijão, quem sempre vai pôr acompanhamento,
velho. Não, e aí, cara, tipo, e o stoner também, de certa forma, é isso, né? Se não é um guarda-chuva, é uma capa de chuva, vá. Porque...
As melhores analogias por André.
Melhores analogias.
Tá que pariu. Porque, mano, cola com tudo, bicho. É o que dá a liga. Eu acho que o stoner, porque ele cola com o Doom, ele cola com o psicodélico, o acid rock, tudo junto e misturado. É impressionante como...
É a gominha da maconha, cara. É dali daqui que você
vai ficar. É o cogumelo, né, cara?
Passa aquela goma, né? Pra dar aquela liga. E, cara, é isso aí, bicho. Eu queria falar de algumas bandas aqui de Portugal também, aproveitando o Sonic Blast.
Manda, cara, Portugal tem muita banda. E o pessoal gosta muito de stoner aqui em Portugal. Muito, muito.
Muito, né? Muito.
Ainda mais com droga liberada nesse país, né? Eles podem fumar e gravar tudo numa
junto
boa.
E misturado.
Tudo junto. Tudo junto e misturado. Cara, eu vou deixar aqui só pra vocês também terem uma ideia. Tipo, algumas bandas, que é o Black Bombay, muito foda. Stones of Babylon, né? Os nomes são maravilhosos. Né? The Black Wizards, que é uma das melhores, sem dúvida. E a minha favorita hoje, cara, que é a Earth Drive. É uma banda
muito bom, cara.
O Shaib já ouviu, muito, né, cara? Banda de Setúbal. Ela lançou o seu segundo álbum em 2020, né? Cara, o ótimo Eryx Nebula. Stoner psicodélico de primeira, assim, de primeiríssima. Um vocal feminino, que me agrada muito, cara. No stoner, eu não conheço, Daniel, me ajuda aí. Muitas bandas de stoner com vocal feminino, cara.
Cara, tem. Mas aí também, de novo, entra na briga do se é Stoner, Sludge ou qualquer outra coisa. Mas, cara, você vai ter Acid King, que é, tipo, lendária. Você tem Black Moth, você tem Puta Volcano, que se não me engano é da Itália. Você tem... A gente tava falando, tem Cult of Luna, que não dá pra saber se é ou não.
Eu gosto bastante.
Tem Blues Pills.
Blues Pills é
né, que eu falei. Psychedelic Witchcraft,
Não, tem.
Tem pra caralho. Eu posso ficar aqui umas 3 horas se você quiser, mas é.
Pode crer.
É também que muito como tem. Elas nem sempre ficam no tema das drogas, né? Tem muito esse tema de bruxa e.
Que é o que eu gosto bastante também, o necessariamente... Cult of Luna e tal. É bem. Tem o Personas também, muito bom, cara. Sistemas assim, mais místico, né? Que eles colocam também junto com o Stoner, acho que é prato cheio também, né, maluco?
O Alden
Lucifer,
que a gente falou, porra.
Mas Lucifer, eu não sei se é bem stoner, viu, cara? Lucifer é
Eu tenho uma questão até nesse negócio, não sei se é stoner ou não, porque eu até cheguei a falar com vocês antes do Mastodon, mas o Mastodon não entraria também? Ele tem elementos de stoner, né?
Tem bastante elemento.
Tem.
Não é que eles fazem tudo, né?
É, o Mastodon, cara, é uma banda difícil de decifrar, né? O que que é o Mastodon? Oh, tô pagando 100 euros pra quem me convencer o que que eu...
Alternativo.
Qual é o estilo. Não dá, metal, mano, você prender os caras. É, metal alternativo e ponto. Porque não tem como você botar... É, isso que é foda, né, de estilo. Como é que você vai botar os caras numa
caixa? Mas eles casam muito bem um festival de stoner sem problema algum.
Ah.
Sim, e eles sempre abrem show, né? Então, foi, pô, Russian Circles, Red Fang e Mastodon. Mastodon e Neuroses. Mastodon e alguma outra banda. Sempre isso. Mastodon e Clutch.
Da liga,
mas
né?
Mas eles não necessariamente só tocam stoner.
É, porque o Stoner, geralmente, cara, também tem bandas que carregam... Aí a gente vai entrar igual na mesma celama que a gente fala do thrash, né? Tem bandas que carregam a bandeira do Stoner, tipo Orange Goblin, né?
Sim.
É, o próprio Monster Magnet. São bandas que a vida inteira fazem álbuns de Stoner e Stoner carregaram. Sim. Tá, são bandas que levam a bandeira do Stoner mesmo. E tem bandas que flertam ali com o Stoner, um álbum... Depois um Sim. outro, tipo o Mastodon mesmo, Blues Pills, né? O Blue. Caralho.
Blues Pills. Yeah.
Que é maravilhoso, cara. Que eu, porra, me amarro demais. Que é uma banda que também flerta em alguns momentos. O Lucifer é uma banda que. Ele não vai fazer um álbum. Ele não vai te entregar um álbum inteiro de Stoner, mas tem muita coisa ali de Stoner.
Sim. Assim,
né? Tem esse lance também, né, cara? Mas eu queria falar do. O, cara, Alden Witts, um dos últimos shows que eu vi. Nesta porra dessa pandemia. É, eles abriram pro Ghost. Um power trio, cara, americano, foda. Ao vivo, me encantou, porque eu não conhecia, cara. Eu conheci no show. Tipo, fui lá, por isso que eu gosto. Por isso que, mano, a pois gente é, tem não. que ver banda de
e
abertura.
E mostra muita né, coisa, né, cara, banda de abertura. Quantas não foram as gratas surpresas que nós já tivemos com bandas de abertura, porra.
Porra. A gente já Sim. fez um episódio
Acho
sobre
que não, hein. Abertura? A gente podia investir nisso, cara.
Não. Não.
Já comentamos muitas vezes, mas acho que nunca.
Pena que a gente vai esquecer.
É o Stoner, né?
A gente pode aproveitar, já que o Spotify tem pesquisas. Então, quem estiver ouvindo, vote se a gente faz ou não um episódio de aberturas. Dá pra votar no Spotify.
Ajuda
os tio
aí, meu. Pelo amor de Deus.
Beleza. É uma boa dica, né, cara? E cara, Alden Witches, o que vocês têm a dizer? Vocês conhecem? Curtem?
E é cara, muito bom, cara. Eu gosto.
Vai, achei.
Não. É basicamente.
Né?
É, conheço. Gosto.
Não, era só pra interromper, mas agora pode ir.
Não, cara, o Alden Witches eu só tô com raiva porque eu tinha um show marcado pra outubro do ano passado. E aí eles remarcaram, eu achei, pô, eles vão remarcar pra, sei lá, tipo, daqui a uns dois meses. Não, eles remarcaram pra 2023.
Com certeza, né, cara?
Então. Tá aí, a minha esperança de ver Alden Witches é tipo, cara, 2023, se não remarcar pra 2025, porque agora é tipo pula ano, né? Vai virar tipo Copa do Mundo.
E o último álbum que a gente tem deles é de 2020, né? Vamos ver se ainda solta alguma coisa. Pode ser que saia alguma coisa agora.
Eles não estão fazendo show. Quer dizer, estão nos Estados Unidos, né?
Vamos ver.
Puta álbum, diga-se.
Então, entre essa transição e depois de colocar Alden Witches, vamos deixar algum som aí pra rapaziada? Como é que é?
Vamos chamar um som aí, cara. Pode botar qualquer um aí que eu curto muito, mas, bom, já que você é pra escolher, vamos ouvir então Diamond. Hey, I'm a diamond. I'm spinning clay. I am the wheel that turns the day.
Então vamos lá, rapaziada, voltamos aí, já que o Andrezão acabou de deixar esse som maravilhoso, psicodélico aqui pra gente. Vou mandar pro Danielzão. Daniel, como é que é?
Cara, eu tenho duas opções. Pergunta Eita. Polêmica ou coisa nova? Escolham.
Polêmica.
Primeiro polêmica, né? Porque...
que é da gig disso que a gente vive, né?
Não é tão polêmica, mas vamos ver. Alice in Chains, o quão Stoner é?
Depende do álbum.
Já que você falou que Soundgarden, vamos ver se Alice in Chains encaixa. Pega Fourth of July do Soundgarden, pega Junkhead do Alice in Chains. Junkhead já disse que é sobre drogas. Já tá. Começa aí. É. Então o que vocês acham? Vocês acham que também encaixa? Já que a gente tá com essa dificuldade de definir o gênero?
Cara, o Dirt tem coisas. O Dirt tem coisinhas ali. Mas eu acho que o The Devil Put Dinosaurs Here, eu acho que esse talvez tenha mais elementos de Stoner ainda. Na minha...
É quase black metal, né? Satânico.
É, cara. Eu acho que muitas dessas bandas de Seattle, do grande...
Bebem nessa água, né?
É, na verdade, eles também são dos... Começaram ali, né, velho? Porque a gente tá falando disso do assim, o Stoner nasceu no final dos anos 80, né? Início dos anos 90.
Por aí.
Vamos dizer assim. E o grunge também. Portanto, acho que eles estavam fazendo a mesma coisa em algum em determinados momentos. Pô, você pega o primeiro álbum do Nirvana lá, o Bleach, tem muita coisa também. Alice in Chains, sim, sem dúvida, cara. A forma do Jerry Cantrell tocar, tem muita coisa que você pode pegar ali do Stoner, tá ligado? Então, claro que sim, não é uma banda de Stoner, mas eu acho que o grunge, de certa forma, anda muito próximo.
Flerta, né?
Sim. Só que enquanto o Stoner...
os riffs mais sujos...
Eu diria que enquanto o Stoner é mais vamos comparar com droga, vai, que é mais fácil.
Dali, né?
O Stoner é mais recreativo, tipo erva e ácido. O grunge é mais heroína, junk na veia, né, velho? Então,
coca, sim, né?
Letras mais sombrias, mais depressivas, né, cara? Então, rola. Mas tem esse
boa gancho. Comparação. Acho que a gente podia colocar isso como destaque, né? O junk... O Junkhead é o cara do grunge e o maconheiro é o de Stoner. Pronto, perfeito.
O maconheiro e o ácido, né? Não esquecemos do ácido.
É que um acorda no dia seguinte, o outro talvez não.
Pô, vai começar a ficar meio sombrio isso aqui.
Até hoje. Até hoje só sobrou o Ed Vedder acordar.
Exatamente. É porque, né, como diria o Choque de Cultura, ele transcende, né?
Transcende.
Renanzinho aí.
Cara, eu acho que... falei.
Não, por favor.
Não, eu ia só continuar com mais coisa errada.
Continue. Então manda.
Tem uma outra banda que não merecia ser falada, mas eu vou falar porque era boa pra caralho, mas é de um corno, que é Down. Que a gente não falou. E aí, separa o artista da banda?
Esse é o próximo episódio.
Você separa ou não?
Exato. Tem que fazer um episódio e falar assim, artistas que fuderam o som que a gente gostava, né? Mas basicamente...
Down é bom pra caralho, só que é do Anselmo.
Eu vou ser polêmico e vou dizer que a arte, ela, quando ela é feita de forma, na sua pura essência, pra poder trazer aquilo que é bom pra gente, ela deve ser vista desligada do autor. Na minha humilde opinião. E aí é com cada um. Eu olho pra aquilo que foi feito porque quem idolatra o ser humano, né? Quem pensa no humano vai estar fadado ao fracasso.
Perfeito, assim embaixo. Eu assino embaixo, cara, porque... Mano, eu me amarro em Down. E vou te dizer, cara, é lógico que eu não tenho nenhuma simpatia pelo Phil Anselmo, assim, acho realmente as atitudes dele muito boçal. E acho que é muito mais por imbecilidade do que propriamente o fato do cara ser o que
crença,
ele acha.
Crença, né?
E é esse desafio, né, cara? Eu não consigo deixar de ouvir Pantera e Down, que são duas bandas que eu amo demais, assim, tá ligado?
Eu parei. Mas é difícil, porque tá cada vez, daqui a pouco não dá pra escutar mais nada.
Mas se você for ver, é porque assim, isso, vamos lá, isso até é uma coisa interessante trazendo esse ponto aqui, porque isso aqui a gente sabe de algumas pessoas, cara, porque o cara que às vezes também é muito bonzinho e você não sabe o que, que tá lá por trás.
Exato.
Porque os grandes filhas da puta, às vezes eles sabem mentir muito melhor do que parece,
são os
cara.
Maiores,
isso aqui,
né?
Isso aqui é tudo um teatro, meu amigo. Então assim, ídolo, só meu pai. E o resto é, filho, é que se foda.
Vamos voltar pro Stoner, então, que a gente fica aqui. Vai ter um episódio parte 3 aqui.
Cabe um episódio sobre isso também, mas vamos.
Muitas verdades têm que ser ditas, mas, porque tem muita hipocrisia nesse meio.
Vou fechar a minha parte aqui também pra não falar mais nada, que eu já falei demais. Cara, se eu fosse indicar algumas bandas novas, pra variar, eu sempre gosto de vocal feminino, né? Eu vou indicar uma, Dirt Woman. Que é uma banda que surgiu recentemente, assim... recentemente, tá começando a fazer sucesso agora e, cara, é uma mina cantando, é bom pra caralho, até se vocês quiserem que a gente bote música, bota, senão a gente vai...
Bota, não, que isso, falando assim cativou
com esse jeitinho, né?
Com esse jeitinho assim, né? Com esse carinho
aqui. Bota isso pra mim, por favor.
Faço questão. Qual é o nome da música, Daniel?
Não, qual é a música, meu querido?
Você ainda vai pesquisar.
Fate to Greed. Pesquisar. Já tava na cabeça aqui.
Tava.
Digita rápido.
Essa sua cabeça, ainda mais essa cabeça às 10 da noite, meu amigo, parece delay. Aquele Velho Oeste, onde passa o feno.
O feno vem rolando aqui. Só...
Mas então vamos de Dirt Woman, Fates to Greed.
Bora. Maravilha, bora. Então vamos lá, rapaziada, depois desse som maravilhoso, vamos trazer aí também umas coisas pra apoiar o metal nacional. Eu e o Andrezão aqui preparamos alguns nomes, né, cara? Eu vou trazer pra vocês uma banda que recentemente nós falamos no Metal Junk Box. Gosto bastante do som dos caras, eles estão de parabéns, principalmente do seu álbum Spitfire, que é o Cosmic Rover, cara, que é uma banda muito boa, um power trio alucinado, muito bom mesmo, que vale muito a pena ser conferido aí, com trabalhos novos aí, acabaram de deixar um trabalho fresquinho pra vocês conferirem, então recomendo muito Cosmic Rover.
Cosmic Rover. É, lançaram agora o Heavy, né, cara? Tem um... Sim. O legal, Cosmic Rover... caralho, tá foda hoje,
viu? Rover?
Rover. Tem um batera vocalista...
Rover, não é aspirador, Hoover, não.
Tem um batera vocalista, cara. O grande Edson Graceff, monstro. Toca muito, canta muito. E, cara, o Brasil tem trocentas bandas de stoners, muitas boas, né, cara? É impressionante como é um estilo que pega muito no Brasil, ultimamente mais ainda. Sim. Eu tenho aqui algumas dicas, por exemplo, poderia... E o legal é que são de vários polos, por exemplo. Vou falar aqui do Gods and Punks, banda do Rio de Janeiro, faz aquela mistura de stoner com progressivo, psychedelic, doom. Eles lançaram no ano passado o The Sound of the Universe, um álbum mais recente, né, cara? A gente pode falar aqui do Void Creeper, banda do Ceará, né, cara?
Uhum.
Fortaleza representando aí, bem pesadão, aquele doom carregado, sludge também. O que eu lembro aqui? Muddy Brothers também, mais uma pegada de blues rock com stoner, muito legal, com a banda de Vila Velha, Espírito
Olha
Santo.
Aí. Olha aí.
E cara,
Dead Fish.
Pô, eu não poderia esquecer do Far Fish. From Alaska, né? Que talvez seja a banda mais conhecida.
Pois é,
cara.
Pra caralho, no primeiro CD.
Brasileira.
Isso, deixa meu comentário por aí. Uma crítica.
Você não gosta?
Crítica sutil.
Isso foi uma crítica e um elogio na mesma frase.
Isso foi uma, acho que exatamente.
O cara elogiou,
cara, aquele tapa de padrasto, né? O cara fez um carinho e não tapa. Shows, né?
Recomendo quem quiser ir, quem puder ir, é bom pra caralho. Mas eu parei no primeiro CD, o segundo já não deu, não. E eu tenho autografado o primeiro CD da Emily, inclusive. O segundo ela não deu, eu falei, foda-se, não quero mais essa. Olha aí.
Aí o segundo você foi pedir um autógrafo e ela não deu, aí você ficou rancoroso.
O cara quebrou o CD no meio do show, cara.
Cara, e pra gente fechar então, eu vou sugerir aqui uma banda que eu gosto muito, cara. Gosto muito, de verdade, chama Corona Nimbus.
Boa, cara, com uma capa incrível também, falando capa de arte, incrível. Capa incrível.
Banda de Teresina, Piauí, dos meus queridos amigos, o Júlio e o Júnior, é um duo de stoner, cara. E eles colocam ali toda essa pegada de stoner com sludge e muita brasilidade, cara. Muita música, muito ritmo do Brasil, principalmente ali do Nordeste. Então fica a dica aí, Corona Nimbus. Sim. Poderíamos ouvir agora uma sonzeira dos caras, até pra galera conhecer, né?
Acho justo, válido. E vão adorar, porque a banda tem uma qualidade muito boa, cara. A gente adorou. Resenhamos também no canal, falamos deles no Dicas.
Exatamente.
E agora trazendo aí.
E eles lançaram o primeiro álbum em 2020, estão lançando agora aí em vias de... Provavelmente acho que esse ano deve sair o segundo álbum. Então vamos ouvir aí o Lights Out. Ótima música.
Bora. É isso, minha rapaziada, esse foi o episódio Stoner, esperamos não ter ficado muito perdido aqui, porque sabe como é que Stoner, já toda a sua essência, já deixa a gente um pouco meio baqueado, né? Mas é isso, né, meus queridos, muito obrigado pela sua audiência, para esse público vasto e maravilhoso que nos escuta. Tá aqui, ó, eu vou mandar aqui pro nosso querido André Zones, manda os seus agradecimentos aí, André.
Cara, queria agradecer a vida, né, e a vocês, importante. E a todos que estão ouvindo.
Daniel, não precisa...
É, e eu vou também... Não, eu também vou agradecer, mas é que depois desse agradecimento do André, a gente tem que pensar em algo e não tem... Pra mim é só...
Na hora que ele falou isso, me veio o Pedro Bial falando, use protetor solar, né? Na hora.
Mas pra mim é só... Como eu não ando fazendo as playlists, mas farei em breve, mas olhe no Spotify que a gente tem sempre agora as perguntas, deixem o seu recado sobre que bandas que vocês gostam do Stoner, que a gente vai ver e vai tentar fazer alguma coisa diferente com as respostas.
Não vai fazer, né?
A gente vai tentar, não falei que a gente ia fazer nada, né?
Mas isso é tão, isso, esse vai fazer tão bom quanto o momento YouTube Lu busca conhecimento e olha.
Vamos se encontrar.
É o e-mail. Não se esqueçam de mandar tudo que vocês precisarem. Manda um e-mail pro Metal Junk Box. Obrigado, pessoal. É isso aí, tamo junto.
A gente é muito lixo, cara. Não. Falou. Por isso que não cresce.